Este ritmo binário.
Predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Rufino, você falando do fogo no mato, acho que duas coisas que emergiram, né, no fogo do mato foi dois conceitos. Acho que um que o Muniz Sodré já tinha trabalhado um pouco, que o Muniz Sodré vai falar da síncopa, né? E acho que a síncope no fogo no mato foi fundamental para que tornasse mais próximo do terreiro. Acho que o conceito... Depois do fogo no mato, a síncope tornou-se popular. É assim que eu quero chamar. Mas não foi só a síncope. Foi o encanto. O encantamento. Essa palavra rodou boca. O encantamento, encantamento. Tá faltando encantamento. O encantamento deu um rebu. Que pra gente parar, resetar, entender de novo o encantamento, foi um negócio danado. E aí caiu meio que no conceito do empoderamento, do colonialismo, da interseccionalidade, do racismo estrutural. Tudo era encantamento. E você sabe, eu acho que nós estamos falando de 2018. Eu acho que nós estamos em 2022 agora. Porque esse boom foi 2018, não foi? Pá, encantamento. Peraí, meu Deus do céu, esse encantamento agora. É... E agora, em 2022, me parece que o Fogo no Mato, se eu pegar ele de novo, ele vai ser outro livro. Como é que você para? E eu tenho certeza que essa concepção de encantamento, para você também deve ter se enriquecido anos depois. Como é que a gente pode hoje pensar nesse encantamento que tanto se discute dentro desse livro?
Porra, eu agora eu virei um chato disso, porque eu tomei... não vou nem tomar cuidado aqui com as palavras que eu vou usar, porque acabando. Enfim, eu meio comecei, me tornei um combatente do que não é o encantamento, né? Porque, de fato, a gente tem uma tendência a fetichizar determinadas coisas, né? E aí, quando a gente escreveu Fogo no Mato é um texto de 2015, 2016. Vai ser publicado só em 2018. Fogo no Mato e Pedagogia das Encruzilhadas são escritos ao mesmo tempo. Eu fazendo um diálogo com o Simas e eu escrevendo tese. E aí o Flecha no Tempo, a gente escreve um ano depois num desejo de desdobrar alguma coisa que tinha no Fogo no Mato, mas direcionada para professores. Né? A gente queria conversar com as professoras e os professores. E aí sai o Flecha no Tempo. Sendo que o Flecha no Tempo ele sai junto com o Pedagogia e junto com o livro do Simas, O Corpo Encantado. Então ele fica ali nesse... É um livro bacana, eu acho o Flecha um livro muito bonito. Agora, veja bem, David, o debate sobre o encantamento ele tem diferentes frentes. Por exemplo, tem uma frente dentro dos que a gente pode chamar de filosofia africana no Brasil, né? Onde talvez a principal figura que tem trabalhado, meu grande amigo também, Aode Ifá, Eduardo Oliveira, professor da UFBA, onde se trabalha com uma filosofia do encantamento. Né? A professora Aldibênia Machado, também, Ceará, trabalha com a discussão sobre a filosofia do encantamento. Então, o encantamento ele não é uma discussão do ponto de vista filosófico que começa com a gente, muito pelo contrário. Porém, o que nós fazemos ali? A gente reivindica uma categoria nativa. O encantamento, até mais numa perspectiva um misto ali, uma interface entre filosofia e antropologia, para pensar um problema do Brasil, né? Então, o que a gente faz? A gente vai dialogar com saberes onde essa categoria ela é reivindicada, né? São as práticas de encantaria, muito presentes no Nordeste, Norte do país. Né? Abre parênteses, é importante dizer que, por exemplo, Simas tem uma formação diferente da minha. Simas, ele cresce num terreiro onde a avó dele é Alorixá, com a presença de senhoras do Pará, senhoras do Maranhão, onde introduzem também os encantados nesse fuzuê que está sendo feito na Baixada Fluminense. Então, assim, Simas tem uma relação familiar com a questão da encantaria, que passa pela mãe dele também, né? Enfim, isso é um debate que um dia você pode fazer com ele, ele vai te contar de forma muito bacana. E a gente vai falar o seguinte, qual que é a questão do encantado? Qual que é a questão do encantamento? Driblar a morte. É aquele, aquela, que em uma situação de morte, ele se transmuta, ele passa a ser uma outra coisa. Ele passa por uma experiência dupla. Não, ele se dupla. Quer ver uma coisa interessante? Isso aparece nos nossos terreiros. Como é que é? Pô, agora, na hora que eu queria cantar a cantiga, eu me esqueci dela. E Juremê, ô Juremá, sua folha caiu serena, Jurema, dentro desse gongá. Ô Juremê, ô Juremá, sua folha caiu serena, Jurema, dentro desse gongá. A Jurema a rigor, acabou com a Jurema. Mas a gente tem a folha da Jurema, que é uma espiritualidade que é folha, é fitomórfica. Não é uma metáfora da folha que vira a gente. Há uma espiritualidade na folha. E há uma relação de experiências. Quer ver o caboclo, que é interessantíssimo para pensar isso? Que é zoomórfico. Recaçador na beira do caminho. Ô, não me mate essa coral. A coral é o caboclo, porra. Coral não é uma metáfora, a coral é o caboclo.
É aquilo que você traz uma vez, demanda o caboclo que é a samambaia.
A conversa com o caboclo, isso é fantástico. Isso foi no terreiro também, o caboclo me tirou uma. Veja bem, essa dimensão do encantado, ela está presente na experiência de inúmeras comunidades no Brasil como uma espécie de contração dessa experiência de morte. Entende? Então, a gente retoma isso para pensar as macumbas como uma espécie de política de vida, né? Como também um lugar onde se disputa essa vida a partir de políticas. Não é à toa que depois a gente vai escrever um texto na pandemia chamado Encantamento sobre a Política de Vida. Né? Agora,
saiu um e-book, né?
É isso. Agora, a questão é assim, existe uma certa fetichização de achar que o encantamento é uma coisa bonita. Ah, eu vou me encantar. O Simas já até falou, como é que eu faço para me encantar? O Simas falou, eu não estou querendo me encantar, não, porque eu estou querendo continuar nessa vida aqui durante um bom tempo. E a pessoa saiu meio sem entender. Então tem uma coisa meio, ai, isso daqui é guerra, cara. Agora, a gente vive num país onde a guerra impera, né? Agora, se faz batalha de inúmeras maneiras. Se faz batalha virando planta, se faz batalha virando pedra de rio. Se faz batalha morrendo e voltando para dar orientação para a comunidade. Entende? Essa dimensão, ela é muito comum. Minha avó paterna, dona Neuzinha, em Bahia, era devota de encantado, os meninos vaqueiros. Minha avó, macumbeira até o talo, mas incrustada naquela coisa do catolicismo popular, né? Onde tinha um altar pro meu tio que morreu dentro de casa, uma coisa, ai meu Deus, passava, dobrava para não passar, não, filho, vem falar com seu tio, não, não quero falar com ele não, velho. Tal. E aí minha avó tinha uma devoção com os meninos vaqueiros, que no Nordeste, na região lá dos meus pais, que é a região da fronteira da Serra da Ibiapaba com o sertão do Canindé, os meninos vaqueiros são crianças, né, que perderam um boi, sumiram, nunca voltaram, se encantaram, né? E você cultua os meninos vaqueiros como uma espécie de São Longuinho. Perdeu um negócio, tal, bota fumo, cachaça assim, aparece, tal. E minha avó tinha um negócio que à noite, antes de dormir, ela conversava, mas conversava mesmo, deitava na rede, ficava falando, tal. E eu falava assim, vó, você tá falando com quem? Tô falando com as meninas. Ela falava assim, e o que que eles falam pra senhora? Muitas coisas. Que muitas coisas. Nem tudo eu entendo. Aí, engraçado, isso eu escrevi até. Foi no Vê Se Demanda, se eu não me engano. Que a última vez que eu conversei com a minha avó, presencialmente, ela falou uma coisa que eu achei belíssima. Que ela falou assim, eu falei, e aí eu implicava com ela. E os meninos, vó, quer dizer, o que eu tô falando com ele? O que ele tá falando aí? Tá. Ela falou, meu filho, ele não brinca, é verdade, não sei o quê. Aí ela falou assim, porque eles estão me falando o seguinte: o importante não é achar, mas sim não esquecer. Olha só que profundo, que bonito. Ela falou assim: eu converso com eles, não que eu esteja querendo achar nada, mas é o que eu estou querendo não esquecer. Entende? E o que, que é não esquecer? Tem aí uma dimensão de ritualização da vida, que é isso que ela está falando. Aí naquele momento ali eu saquei qual era da parada. Então assim, esses encantados estão presentes na vida dela. Não me cabe discutir, me cabe discutir que quando ela conversa, os encantados estão vivos. Quando eu conto essa história à minha avó, os encantados estão vivos, os meninos vaqueiros estão vivos. Né? Então, assim, essa dimensão, ela redimensiona a vida cotidiana, David. Entende? Ela está presente na nossa vida cotidiana. Então, quando o grande Ailton Krenak traz lá no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Atu, o avô, não é uma metáfora, cara. Eu converso com a montanha, porque a montanha... A gente acha que é uma metáfora. Não é metáfora. É de fato. Para o povo Krenak, a montanha é um ancestral, é um avô. O Rio Doce é um ancestral. A gente padece desse desmantelo que é profundo, cara. E nos demanda uma aprendizagem mesmo, uma pedagógica. Nos demanda um processo educativo de remontagem dessas coisas. E essas remontagens são muito mais sensíveis. Elas são poéticas. É quando a velha pega e fala: eu não estou querendo achar nada, eu estou querendo não esquecer. Incrível. E quando ela fala que está querendo não esquecer, sabe o que ela está falando? Que ela queria que eu contasse essa história para vocês aqui. Que alguém continuasse contando essa história, porque ela, tá, entende? É isso que ela está falando.
Tá encantada, né? É isso, dobrou a morte. Dobrou a morte, ela permanece. Ela permanece falando, né? Permanece falando e ouvindo, né?
E viva.
É isso.
Porque essa história, ó, eu tô contando pra vocês aqui, mas eu vou contar pros meus filhos, que eu pretendo que contem pros meus netos. Se não contar, eu vou vir perturbar eles.
É isso.
Então,
você, durante sua fala, fica muito perceptível nos livros, nas lives, no Vence Demanda, dá pra ver a Grada muito presente, dá pra ver o Bispo muito presente, e dá pra ver muito o Kopenawa e o Krenak muito presente ali, tanto quando você cita, quando você se referencia. De onde vem essa referência indígena? Esse trabalho que você tem muito profundo com os povos originários, de onde vem isso? É da academia? É do terreiro? É da sua profissão? De onde que vem esse estudo, esse interesse mesmo por toda essa cultura?
Eu acho que veio um pouco da minha cara de pau de querer ouvir e saber de história mesmo, assim, de catar as coisas. Obviamente que a minha profissão ajuda muito, né, no sentido de fazer pesquisa, que eu, talvez, eu tenha uma formação acadêmica, eu estou na universidade, eu estou até o pescoço atolado por esse troço, mesmo que eu não queira. Mas, assim, eu também tenho inventado as minhas maneiras de tramar isso. E assim, o que me agonia, David, assim, é realmente essa dimensão do esquecimento. Entende? Aquilo que eu falei ontem, assim, o Rio de Janeiro é um território indígena, assim como São Paulo é, né? É assim como o país como um todo. Mas assim, quando eu estou falando de um território indígena, é um chão praticado muito recentemente. Me assusta, de verdade, me causa espanto o nosso tacanhismo, não vou nem falar de ignorância, nosso tacanhismo diante do problema, entende? Então, assim, você, por exemplo, eu moro numa região da cidade do Rio de Janeiro, onde, pô, é uma região que tem uma relação com isso, tem uma história com essa presença desses povos, e assim, absolutamente ninguém sabe nada. Você vai chegar na rua e perguntar quem são os tupinambás, as pessoas não sabem quem são os tupinambás.
Nem existe, né?
É. Eu faço uma coisa com os meus estudantes, né? Isso eu escrevi também no Arruaças. E geralmente, nas aulas, a gente falando sobre essas coisas e tal, modernidade, eu falo assim: vem cá, o que vocês lembram da Idade Média, né? Não, mas é para lembrar mesmo. O que você aprendeu lá na escola? O que veio na tua cabeça? da Idade Média, a gente podia fazer esse exercício aqui. O que vocês lembram da Idade Média?
Ah, meu Deus.
Né? O que vem na cabeça da Idade Média? Aí a galera começa a falar, vem isso, vem aquilo, que não sei o que e tal. Aí eu faço a pergunta assim, vem cá, e os tupinambás, onde é que eles estavam na Idade Média? Aí rola um certo constrangimento, assim, não, mas vem cá, onde é que estavam os tupinambás na Idade Média? Fala aí. Faço igual o Preto Velho, a minha vez de Preto Velho. Como é que as tupinambás... Até que alguém com muita coragem fala assim, eles não estavam na Idade Média. Então, assim, que anacronismo é esse? Que caráter residual é esse que não estava? Ué, por que que não estava? Entende? Então, assim, essa dimensão da intervenção militar, a intervenção, vê que a intervenção militar não é uma novidade, né? Ela é um contínuo. A intervenção militar, a intervenção teológico-política, nesse aporte da empresa colonial, ela produziu isso com a gente pouco conhece.
De novo, esquecimento, como você bem fala, que não vem se demanda.
Então, né? me interessa ouvir essas histórias, né? Então, me interessa, assim. Obviamente, a Umbanda foi um lugar que me abriu muito a cabeça para isso, né? Eu comecei a estudar, por exemplo, a obra do professor Eduardo Viveiros de Castro. Porra, eu comecei a pirar com aquela coisa de multinaturalismo. Eu falei, pô, mas na Umbanda tem um multinaturalismo. Aí escrevia uma dúzia de pontos que fala do multinaturalismo. Eu falei, pô, mas o cara tá falando de multinaturalismo, entende? Não é uma novidade, cara. Tá ali, amarrado no troço. É. Então, quando eu falo aqui, pô, o Cristo Redentor é uma oferenda, tá lá. Pô, ué, não é? Ué, não pode ser? Por que não? Né? E a gente está falando de uma sociedade, por exemplo, o Rio de Janeiro, a macumba tem um papel importantíssimo na formação da cidade do Rio de Janeiro. Né? Papel cívico. O Rio de Janeiro vem de um Réveillon, vem de um carnaval, que a macumba estruturou isso, cara. Entende? A cidade do Rio de Janeiro, ela é lida por pontos que organizam como tal que a gente pode pensar na cidade terreira. Como a gente pode pensar um Brasil terreiro. É. Me interessa profundamente uma espécie de escavação dessas coisas. Né? A história que eu contei ontem para você, eu vou contar para o pessoal. Eu trabalho num município chamado Duque de Caxias, né? Onde o nome Duque de Caxias é muito recente. Né? E aí, um dia a gente visitou um sambaqui, onde tem dois corpos nesse sambaqui, né? E teve a presença do pessoal da arqueologia lá, eles estimaram esses corpos terem 4 mil anos. E aí tinha uma criança, eu estava conversando com ela e tal, eu falei, e aí, sabe o que, que tem aí? Ele falou, tem dois defuntos. Eu falei, é, cara, e tu sabe a idade desses defuntos? Ele falou, não sei não, tu sabe? Eu falei, sei, porque vieram um cara e mediu com um negócio chamado carbono, não sei o quê, e falou que tem 4 mil anos. 4 mil anos? Eu falei, é, ó, 2 mil pra trás do que tu tá contando. É muita coisa, né? Porra! Aí eu falei, aí ele perguntou pra mim assim, e tu sabe qual que é o nome deles? Aí eu achei que a criança tava de sacanagem comigo. Eu falei, não. Ele falou, eu sei. Eu falei, qual que é? Ele falou, é ancestral. Eu falei, e quem deu esse nome? Aí ele, foi o professor ali que falou, que ele é nossos ancestrais. Eu achei isso bacana, cara. E ali, eu tava conversando com a criança, mas tinha um interlocutor, que são os ancestrais, são esses dois sambaqueiros de 4 mil anos atrás, que estão ali, cara, estão conversando com a gente. Entende? Então, assim, preciso conversar com esse morto, preciso escavar esse chão. É uma história, cara. É, eu contei isso no Rio agora. Recentemente a gente teve um encontro lá para fazer o debate sobre a Rio mais 30, né, os 30 anos da Eco 92. E uma vez eu fui, meu pai ficou 30 anos sem ir pro Ceará. Né? A família do meu pai é uma família de vaqueiros. Né? A linhagem dos vaqueiros para ali na geração dele que se dispersa em massa para o Sudeste. Né? E o modo de cultivo do gado muda. A relação das comunidades muda. Meu pai ficou mais de 30 anos, a gente foi. E aí, a família, a comunidade, para receber ele, matou um boi. Matar um boi é uma coisa que eu não tinha noção do que era. Mas é um, uma manifestação honorífica mesmo, assim, é uma festa que, porra, acho que não tem
é o ápice,
outro,
né?
Não tem outro patamar pra chegar. E eu achava que o boi já tava morto, tava preso num lugar, e falou, não, vamos pegar o boi pra matar o boi. Disse assim, a festa ia ser no dia seguinte, iam pegar tal. Aí eu fui. Aí eu falei assim, e onde é que tá o boi? Aí eu fiz o papel da pergunta, né? Onde é que tá o boi? Aí tinha um velho, cara, de mais de 80 anos, sentado numa cadeira de balanço. Hã? Onde é que tá o boi? Tá pra lá. Tava solto. Obviamente não tinha boi, só tinha sertão. Sertão. E nisso que o velho falou, tá pra lá, os homens montaram no cavalo, um monte de cachorro, saíram desembestados. Meu pai também virou garoto, correu. Quem ficou pra trás? Eu e o velho. E aí eu fiquei meio aqui, não sabia, né, minha carcaça criada na cidade. E aí ele falou assim, ei, seu moço, venha pra cá. A gente que não consegue correr atrás do boi, vem pra cá. E esse senhor, David, sentado na cadeira de balanço com a bengala, manco, cego de um olho. Aí ele falou, venha pra cá, você tá como eu, você não consegue, a gente não consegue pegar o boi, a gente senta aqui. Aí eu vim, cheguei perto dele, sentei no chão, né? Peguei ali minha educação de achar, sentei no chão. Ele falou assim, ei moço, você sabe como que se espera boi? Eu falei, não senhor. Aí ele falou, se espera cantando. Aí começa, olha pro céu, meu amor, veja meu. Como ele tá lindo. Aí, ei boi, ah, ei, ah. Começa com a boi e tal. E eu comecei a ficar meio... E ele fala, ei, boi, me cutucava com a bengala assim. Aí dá uns cutuques. E eu comecei a ficar meio... Achando que eu falei, esse velho vai me enfeitiçar aqui nessa porra. Cara, mas como é que eu não posso sair daqui? Tem que esperar esse boi. Ele ia começar a cantar as cantigas e tal. Umas ladainhas, reza. Salve, nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei o que. Ei, boi, pai, toma cutucada. Aí eu, tá... Aí teve uma hora que ele falou assim, ei, moço, você tá vendo o mato? Aí eu falei, não, senhor. Ele falou, você não tá vendo a floresta?
Eu falei, não pode ser.
Não, senhor. Ele falou, o que você tá vendo? Olha pra longe. Aí eu olhei assim, cara, tudo seco, não tinha uma folha verde, cara. Aí eu falei, cara, eu não tô vendo tudo seco, não tô vendo nada. Não pode? Você não tá vendo a mata? Olha pra frente e veja a mata. Falei, não tá, não tô vendo. Aí ele falou, então olhe pro chão. Olhe pro chão, que de longe você não enxerga bem. Olhe pro chão, olhe mais de perto. Aí eu fiz esse exercício assim, de virar a cabeça e olhar pro chão. Aí ele falou assim, você tá vendo o rasgo no chão? Eu falei, sim senhor, tô vendo aqui, tem a fissura aqui. Pois olhe pra dentro do rasgo. Tá vendo a mata aí dentro? Aí eu falei, aí eu não falei nada. Aí eu também falei, não vou falar nada pra esse velho, não, vou ficar quieto. Aí ele falou, olha pra dentro. Aí ele falou, meu, seu moço, tudo é mata. Tudo é mata. Sertão é mata. Não é porque tem folha verde que não existe mata. Tudo é mata. E aí uma vez eu conversando com o Nego Bispo lá em Salvador.
Só trazer esse cara aqui, meu, não é possível.
É, eu não sei, pode chamar, dessa história tem tempo. Ele tava com uns 80 e pouco, de repente ele aparece por aí. E aí, eu conversando com o Nego Bispo lá em Salvador, eu contei essa história pra ele, aí o Nego Bispo falou, Rufino, é isso, tudo é mata, porra. A gente é povo da mata, quilombo é mata, favela é mata, aldeia é mato, sertão é mato. Essa história que esse velho te contou é isso aí. A mata é o olhar profundo. Né?
Meu Deus.
Tem uma coisa que os cubanos falam muito, né? E isso é muito presente no que eles chamam de regra de ocha, né? O comio, a santeria cubana, que tem duas categorias. Mata, floresta. Uma é o lugar que o humano acessa. A outra o humano não acessa. É o lugar profundo. É o lugar do mistério. É o lugar que o caboclo lá falou, canta a folha, porra. Tu não sabe cantar a folha? Eu falei, não, senhor, sabe sim, já te vi cantando. Eu falei, como é que canta a folha? Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia. Ele falou, eu sou a folha. Eu sou a folha. Eu sou a folha. Tô aqui, ó, mas eu sou a folha. Entende? E aí, como é que você vai fazer? Nosso humanismo vai pra onde? Né? Rompeu, é uma outra lógica.
São muitas horas da noite, são horas do bacurau. Jaguar avança dançando, dançam caipora e babau.
Predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distinguem, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.